Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
Glórias ao Senhor Jesus, amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. E estou muito feliz também que Deus me deu um filho maravilhoso. E, sinceramente, eu sempre tive um sonho com os meus 14 anos, 13 anos de ter os olhos azuis. E eu me lembro um dia que eu estava orando, literalmente, estava orando por esse dia. Deus, me dê os olhos azuis. E no outro dia eu acordei, o meu olho estava mais preto que eu. E Deus é tão bom que o meu filho veio com os olhos azuis. Amém por isso, amém? Aí eu fiz uma pesquisa, vai até 6 meses, 1 ano. Eu falei, Deus, é até a vida toda. É até a vida toda, Jesus. Estou muito feliz. Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo aqui. E também estamos muito felizes pelo que Deus está fazendo nos Estados Unidos. Nós vivemos tanta provisão, tanto favor de Deus naquele lugar. É poderoso quando você anda debaixo de uma palavra, sim ou não? Quando você anda debaixo de uma palavra, você tem a provisão necessária para a jornada que você está vivendo. Está comigo? Quando você anda debaixo de uma palavra, você tem a provisão necessária da jornada daquilo que você está vivendo. Sabe, muitas vezes nós temos a palavra, mas também nós precisamos ter a fé para acessar a palavra. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu estava falando com um dos meus discípulos lá, com o Evan Gilbert. Eu falei assim, cara, muitas vezes não é falta de palavra que as pessoas precisam. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Quantos aqui tem uma palavra de Deus para a tua vida? Muitas vezes é falta de você se posicionar para essa palavra. Então quando nós nos posicionamos para a palavra de Deus, algo começa a acontecer. E a autoridade que Deus te dá não é um título. Quando você tem a autoridade de Deus, até os céus reconhecem o seu clamor. Está comigo? Quando você tem a autoridade de Deus, os céus respeitam o teu clamor. O profeta fala, cara, não vai chover, e não choveu. Então, eu sinto nesse momento, esse tempo que nós estamos vivendo como God Provider, eu sinto que Deus vai começar a liberar autoridade sobre a tua vida. Gente, vocês estão comigo? Eu sinto que Deus vai começar a liberar, quantos aqui pega essa autoridade aqui, levanta a mão? Eu sinto que Deus vai começar a liberar autoridade sobre a tua vida. Eu sinto que Deus vai começar a abrir as comportas dos céus. E nós precisamos andar debaixo de uma palavra. Eu estava conversando com o pastor Eva, eu falei assim, Eva, a gente tem uma palavra de Deus para essa cidade, será solta, e a gente precisa se movimentar, porque a palavra também de Deus vai sempre te levar a movimentar. Sempre vai te levar a movimentar. Você está movimentando, o Espírito Santo de Deus está movimentando. Você também precisa se movimentar. Você precisa estar conectado com aquilo que Deus está te falando. Está comigo? Você precisa estar atualizado, porque o reino de Deus todo dia está atualizando, sim ou não? Sabe, eu ganhei um iPhone 15, amém, glória a Deus por isso, eu quero que você, Deus, agradece a Deus. Eu ganhei um iPhone 15 e eu fiquei tão feliz por esse iPhone 15. É muito legal, não mudou nada. Mas assim como o iPhone precisa ser atualizado, nós precisamos também estar atualizado com aquilo que está acontecendo nos céus. Está comigo? Assim como o iPhone precisa ser atualizado, nós precisamos também estar atualizado. E eu estava falando para o Eva, Deus deu uma palavra para a gente precisa se movimentar, então a gente precisa procurar um novo local. E falou assim, tudo bem, a gente achou um novo local lá, um local não muito bom, em frente ao mar. Um local muito bonito, poderoso, as fotos parece que fica melhor, né? E a gente achou o local. E a primeira pergunta que ele fez é, como nós iremos pagar isso? E eu falei assim, nós temos uma palavra aí? Sim, nós temos a palavra. Então, se nós temos a palavra, nós temos tudo. E eu lembro que o primeiro culto, uma parte do nosso time do Brasil esteve lá, né? Foi lá fazer essa missão difícil. Essa missão bem difícil. Ele esteve lá. Eles tiveram uma tour nos Estados Unidos, conheceu diversas igrejas. E eu me lembro que nós estávamos lá, tal, naquele local, orando, agradecendo a Deus. E o primeiro culto, nós tivemos alguns visitantes americanos. E, enfim, estava eu, o meu pai e a minha mãe servindo. falando aquele inglês bem rápido. Welcome. Seja bem-vindo. Meu pai, hi, 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 hi. Se você não entendeu, é hi de novo. God bless you. E é isso. E a gente estava lá tentando fazer o meio de campo. Sabe aquele meio de campo? Eu começava a entender algumas coisas, quando eu não entendi nada. Ei! Quero te apresentar. E a gente estava lá fazendo meio de campo. E realmente Deus vem com poder sobre esse primeiro culto que nós fizemos no novo local, no teatro. E no final do culto, uma pessoa falou assim, ele foi falar pro Eva. Ele falou assim, olha, deixa eu falar para você. Cara, eu estava esperando por essa mensagem há anos. Eu estava procurando por essa igreja há anos. Onde vocês estavam? Está comigo? Porque quando você se posiciona naquilo que Deus tem sobre a tua vida, Deus traga as pessoas que estão na mesma visão e no mesmo propósito. Faz sentido? Deus, Ele traga as pessoas que estão na mesma visão e no mesmo propósito. Por isso que você não pode prender das pessoas irem. Deixa elas irem. Cara, eu estava esperando por isso por anos. E ele falou assim, por isso, eu senti no meu coração, eu falei com a minha esposa, que a partir de agora, o meu dízimo e a minha oferta vai ser para essa igreja. E algumas pessoas começaram a ser tocadas. E o Eva me ligou esses dias, Lucas, você não acredita o quê? Nós temos 3 meses de aluguel pago. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Sabe, é poderoso quando você se move por uma palavra. E uma das coisas que Deus tem me falado durante esses dias é que o medo tem impedido as pessoas de viverem o seu propósito. O medo tem paralisado as pessoas de deixar um legado. E muitas vezes nós pensamos que pecado é só imoralidade. Mas pecado também é permitir que o medo aborta o plano e o propósito que Deus tem sobre a sua vida. Por isso que a palavra de Deus fala em 1 João 4,18. No amor não existe medo, antes do perfeito amor lança fora o medo. 2 Timóteo 1,17, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. Apocalipse 21 fala que os covardes não herdarão o reino dos céus. Por quê? Não existe medo na nossa nova identidade em Cristo Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim, seja corajoso. Olha para o teu irmão e fala, seja corajoso. Sabe, nós precisamos ter coragem. Coragem para avançar, coragem para romper. Coragem para prosseguir, nós precisamos ter coragem. Eu sei que existe momentos na tua vida que você tem medo. Assim como eu estava com medo no momento que eu tive que assistir o meu filho nascer. Estava na sala de parto. Aliás, estava na sala de parto antes, eu estava consultando algumas pessoas sábias dos Estados Unidos, eu conversei com a pessoa mais velha. E eu falei assim, cara, e você que teve 2 filhos, como é que é a experiência de você estar na sala de parto, ver o teu filho nascer? E ele falou assim, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Eu falei assim, nossa, você vai dar uma palavra de encorajamento. Ele falou assim, se for possível, você não vê, não veja. É a pior coisa que você vai ver na tua vida, cara. Eu falei assim, ok, tudo bem. Aí eu fui para casa pensando, meu Deus, será que eu vou ou não vou? Será que eu assisto parto? Não assisto parto. E eu me lembro que a gente estava naquele exato momento, processo de parto. Flávio foi para o hospital um dia antes. E eu chego lá, naquele processo. A gente estava naquele hospital abençoado, literalmente abençoado. Aquela sala de parto enorme. E a gente estava lá. E a gente conversando, conversa vai, a Flávia feliz, com Jesus. Enganaram ela, falou que injeção não dói. E ela feliz, olha, estou com injeção, não estou movimentando as pernas. Eu falei, amém por isso. eu falo assim, pergunto pro médico: doutor, onde vai ser o parto? Ele: aqui mesmo. Eu: ah? No Brasil a gente acostuma a ser na outra sala, né? Aqui? É, aqui. De repente as enfermeiras começaram a chegar. Chega as enfermeiras, começa a chegar todo mundo. Eu assustado. E uma menina que estava com a gente, a Sueli, a esposa do Eva, começou a falar: Lucas, fica tranquilo. Senta aí, você não vai ver nada. Fica aí sentado, atrás. Quando ele nascer, você pega ele. Eu falei assim: ok, tudo bem. De repente, sabe quando você fica por livre e espontânea vontade? Tô lá, esperando. De repente, começa o processo. Aquele ambiente, eu tava com medo. Eu não sei vocês, coisa que não é chegada a sangue. Amém? Só a glória a Deus, pessoas corajosas. Eu lá com medo, cara, vou ver sangue. Meu Deus, eu vou desmaiar, vai ficar feio. Alguém vai tirar foto. Não sei o que eu faço. Eu lá, sentado, sabe, vendo quase nada mesmo. E de repente, a Flávia começa, e a mulher, literalmente, o médico falou assim: vocês têm algum ritual para fazer antes do parto? Eu falei assim: ué, tá dando liberdade? A gente começou a orar lá, xecarabarabai, xecarabai. A gente começou a orar na sala de parto. Ligamos até Cassiane. Até Cassiane a gente ligou. Mudando a atmosfera. Deus, é a hora do Ryan vir. E de repente começa. E a Flávia lá fazendo força. E o médico: você precisa colocar o bebê pra fora, porque é perigoso pra ele. Aí eu, ouvindo isso, de repente deu uma ousadinha, coragem. Falei assim: vamos lá, Flávia. Eu tava sentado, já comecei a levantar, já querendo enxergar. Vamos, Flávia. A gente veio de longe pra trazer esse menino. Traga esse menino. Esse menino precisa vir. Eu não dou conta. Dá sim. Vem, Ryan. Você dá conta. Você é forte. Ah, eu não dou conta. Dá. De repente, nasce a criança. É. Eu falei assim: é meu. Olha o tamanho do beiço. Esse menino é meu, cara. Ah, de repente, o médico joga assim, né? Beija a mãe. Ei, você quer cortar o cordão umbilical? Eu, de repente, eu já tava já com a tesoura. Cara, eu tava com tanta ousadia, com tanta autoridade ali. Seja livre, meu filho. Comecei a liberar a palavra: seja livre. Sabe, existem certos ambientes que vai te definir. Eu estava naquele ambiente de pessoas assim: cara, é tão normal isso aqui. Tá ligado? Eles te definem aquilo que você vai se tornar. Naquele momento eu estava lá acordando. Eu conheci o parto junto com o médico. Mas uma das coisas que ficou cravado no meu coração foi a sensação. Quantos aqui são pais aqui? Foi a sensação quando eu peguei o meu filho. A primeira sensação que eu tive, eu comecei a notar isso depois disso. Eu senti um amor incondicional. Ele já tinha o meu coração. Você começa a ter uma revelação mais poderosa ainda da passagem de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem uma revelação de Jesus poderosa sobre isso. Você começa a ter uma revelação do que Deus fez por nós. Você começa a ter a revelação de amor. O que o amor está disposto. Você começa a ter essa revelação. A segunda sensação que eu tive: agora eu não sou o Lucas. Simplesmente eu sou o pai do Ryan. Gente, eu cheguei aqui pela manhã. O povo falou: cadê o Ryan? Gente, tudo bem, paz do Senhor. Eu sou o pai do Ryan. É o poder da representatividade. Agora tudo aquilo que eu estou fazendo vai refletir sobre o futuro dele. O meu teto vai se tornar o chão dele. É o senso de legado. Eu preciso deixar um legado para o meu filho. A terceira sensação que eu tive foi: as minhas noites não serão mais as mesmas. Eu nunca valorizei tanto o sono assim. Sabe, que eu sou aquele cara que gosta de dormir 3 horas da manhã, pensando, 4 horas. Rapaz, 10 horas da manhã, boa noite, meu bem. Que Deus te dê força, ousadia, sabedoria. De repente, eu falo, ei. Brincadeira à parte. Mas a terceira sensação que eu tive foi coragem. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Coragem para deixar um legado. Se você quer deixar um legado, você precisa ter coragem. E quando eu falo de coragem, eu me lembro de Neemias, aquele que foi enviado pelo rei para reconstruir os muros. Neemias significa o consolador. E o interessante é que a primeira coisa que foi construída em Jerusalém foi o templo. No livro de Esdras 3. Primeira coisa. E sabe qual é o mais interessante? A primeira coisa, quando nós recebemos Jesus, o que é estabelecido em nós? O templo. Por isso que nós somos o templo do Espírito Santo. Coisa que estão entendendo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas os muros morais, relacionais, financeiros estão derrubados sobre as nossas vidas. E nós precisamos reconstruir esses muros. Nós precisamos reconstruir os muros que estão derrubados. E nós vemos aqui que Isaías 60, muros, ele chamava de salvação. Portões se chamava de louvor. E nós começamos agora a aprender com Neemias, de uma pessoa que deixou o legado, como reconstruir os muros. Neemias capítulo 1, você vai ver que Neemias começa a interceder, Neemias começa a orar. Porque a oração, ela recalibra aquilo que você é em Deus. A oração traz alinhamento em certas áreas da sua vida que precisa ser ajustado. Está comigo? Então, quando você começa a orar, você começa a ser sensível à voz do Espírito Santo. E Neemias agora começa a orar. E Deus agora começa a trazer uma direção sobre a vida dele. A direção é que Neemias começa a se arrepender dos seus pecados. Porque arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade. Neemias fala assim: Deus, lembra do que tu disseste a Moisés? Por que Neemias está falando isso? Porque Deus, ele tem um compromisso com seus fundamentos. E arrependimento recalcula a sua rota, para que os seus planos sejam bem sucedidos. Você quer que seus planos sejam bem sucedidos? Quantos aqui querem que seus planos sejam bem sucedidos? Você precisa se arrepender. E é isso que Neemias está fazendo. Ele começa a arrepender. Ele não simplesmente arrepende dos seus pecados, mas ele também começa a arrepender do pecado do seu povo. Ele começa a dizer: cara, eu preciso me arrepender. Eu preciso realmente ter uma mudança de mentalidade. Muitas vezes, Lucas, eu não consigo. Sabe, muitas vezes eu sei que é errado, mas eu não consigo me arrepender. Você precisa pedir a Deus: Deus, gere arrependimento no meu coração. Quantos aqui já fizeram uma coisa errada e você não conseguiu se arrepender? Amém, glória a Deus, temos aqui um homem corajoso. Amém por isso. Sabe, aquele momento que você, eu fiz uma coisa errada, você não consegue se arrepender. O que você tem que fazer? Você tem que começar agora a clamar para Jesus: Jesus, traga arrependimento no meu coração. Eu lembro momentos da minha vida que eu comecei a clamar a Deus: eu quero arrependimento. Sabe, aquele arrependimento genuíno. Sabe, Deus começou a trazer um arrependimento. Porque arrependimento começa a trazer também nojo aquilo que Deus tem. Muitas vezes Deus tem nojo daquilo e você começa também a ter nojo. Começa a trazer um arrependimento genuíno. E é isso que Neemias está fazendo, ele estava se arrependendo. Agora, Neemias capítulo 2, nós vemos aqui que Neemias tem uma permissão de Deus para ir para Jerusalém. O que eu quero que você entenda é que não se mova sem ouvir a permissão de Deus para a sua vida. Muitas vezes Deus não quer que você faça aquilo que você pensa que deve fazer, mas Deus quer que você faça aquilo que Ele está te pedindo. Está comigo? Neemias, ele tem uma permissão de Deus. Ele começa agora a ir para Jerusalém. E o mais interessante disso é que Neemias, agora ele vai ao redor do muro, de muro em muro, de portão em portão, examinando e anotando os lugares destruídos. E os escribas acompanhando ele, anotando. Os escribas acompanhando. E Neemias, ele leva aquela notícia para os seus líderes, os problemas que eles estavam enfrentando. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero abrir um parênteses aqui sobre isso. Para você deixar um legado, primeira coisa, você precisa resolver os seus problemas. Você precisa aprender a lidar com os seus problemas. Tem muita gente fugindo de problema. Está comigo? Tem muita gente que não quer, fala, não quero resolver isso. Não quero lidar com isso. Mas fala assim, o problema revela o teu nível de maturidade. Você só tem autoridade aquilo que você resolve. Você só tem autoridade aquilo que você traz solução. Muitas vezes nós temos vergonha de certos problemas, nós temos vergonha de certas coisas, mas a gente precisa aprender a lidar com os problemas. Hoje eu quero te encorajar nesse momento a você resolver os seus problemas, a você lidar com os problemas. Talvez você está tendo um problema de pornografia. Talvez você está tendo um problema de relacionamento. Talvez você está tendo um problema no teu casamento. Talvez você está tendo um problema na tua identidade. Eu quero falar para você, resolva os seus problemas. Mas o que você precisa entender é que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Está comigo? Você precisa estar com pessoas que têm autoridade sobre aquilo. Você precisa buscar conselho de pessoas que já venceram essa situação na vida delas. E nós vemos aqui agora que Neemias, ele resolve os seus problemas. E é interessante porque eu me lembro de Naamã. Quando eu falo de problema, eu me lembro de Naamã. Sabe, o comandante do exército do rei de Ará. Saca? O comandante. É interessante porque Naamã era um cara respeitado. Imagina comigo, naquela época. Ele era um cara respeitado pelos seus senhores. Mas Naamã tinha um problema. Qual era o problema de Naamã? Ele tinha uma lepra. Ele tinha uma lepra sobre a tua vida. E logo depois nós vemos aqui que Naamã, a tropa de Arã, eles atacam Israel e levam a menina para o seu cativeiro, e essa menina começa a servir a mulher de Naamã. E aquela menina agora começa a entender sobre a vida de Naamã e descobre que Naamã tinha uma lepra. E olha que interessante. Aquela menina falou assim, olha, deixa eu falar para você, existe um profeta em Samaria que ele pode curar aquela lepra. E agora, Naamã chega ao seu rei de Arã, chega e fala, olha, deixa eu falar, existe alguém lá que pode curar, E o rei de Arã fala o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, você, eu vou enviar uma carta e vou enviar vários presentes para o rei de Israel. E você vai junto. Olha que interessante. A palavra de Deus fala que quando o rei de Israel viu aquela carta, ele rasgou as suas vestes. Ele teve medo, falou: cara, esse rei, ele quer arrumar confusão com a gente. Mas o mais poderoso aqui, que eu vejo nesse versículo, Eliseu ficou sabendo disso. E falou: por que rasgaste as tuas vestes, rei de Israel? Envia o homem a mim e ele saberá que há um profeta em Israel. Deixa eu falar algo para você. Quando você resolve o seu problema, o nome de Deus é glorificado. Quando você resolve o problema das pessoas, o nome de Deus é glorificado. Deus está nos chamando para ser solução. Está comigo? Deus está nos chamando para ser uma resposta para as pessoas que não têm mais esperança. Deus está nos chamando para ser a luz para as pessoas que não conseguem mais ver a luz no final do túnel. Deus está chamando. Interessante que o profeta Eliseu fala: olha, fala, Namã, faz o seguinte, mergulha 7 vezes no rio Jordão. Namã fica furioso. Não, eu pensei que você ia pedir algo difícil. Muitas vezes Deus não quer que você faça algo difícil, meu irmão. Muitas vezes Deus quer que você só seja obediente. Muitas vezes Deus não quer que você faça algo extraordinário que você pensa que tem que fazer. Não, muitas vezes Deus quer que você só seja obediente. Obedecer é melhor do que o sacrificar, sabe? A gente tem que ter esse coração de obediência. Aí, Namã fica grilado. Porque uma coisa interessante que eu vejo também aqui na vida de Namã, Namã estava preocupado com a sua reputação. Quantas vezes nós temos vergonha o que as pessoas vão pensar da gente? Quantas coisas nós deixamos de fazer porque nós estamos preocupados com a nossa reputação com as pessoas? Quantas vezes nós deixamos de resolver um problema? Quantas vezes nós deixamos de se mover por aquilo que Deus está falando? Quantas vezes nós deixamos de se mover por aquilo que Deus está dizendo? Porque nós temos uma preocupação do que as pessoas irão pensar sobre nós. Sabe, eu prefiro que as pessoas me odeiem por aquilo que eu sou do que me ama por aquilo que eu não sou. Sabe, Deus está levantando pessoas nesse momento que buscam a sua aprovação e não a aprovação do homem. Gente, vocês estão com medo desse momento? Deus está buscando pessoas que busquem a aprovação dele. Nós vemos aqui que Naamã, ele obedece e ele mergulha 7 vezes, e a palavra de Deus fala que ele foi curado. Sabe, antes de Deus fazer através de você, Deus quer fazer em você. Deixa eu falar novamente. Antes de Deus fazer através de você, Deus quer fazer em você. Muitas vezes nós queremos mudar o mundo. E Madre Teresa fala: você quer mudar o mundo? Volta para sua casa e ama sua esposa e seu filho. Muitas vezes nós queremos mudar o mundo. Nós não conseguimos nem mudar as pessoas que estão perto da gente. não estamos conseguindo nem discipular os nossos filhos. Sabe? Deus quer fazer em você primeiro. Deus quer tirar esse espírito de vitimista. Sabe o espírito de vitimista? Você sempre espera por alguém, pela igreja, pelas pessoas. Deus quer começar a fazer em você. Você é o testemunho de Deus para as pessoas. As pessoas começam a ver a mudança em você. Faz sentido? E o terceiro ponto e último, eu quero terminar com isso. Neemias capítulo 4. Ele começa agora a se posicionar para a reconstrução dos muros. Sabe, para deixar um legado, vai te custar tudo. Para marcar uma história, para marcar uma geração, vai te custar tudo. E o mais interessante, que a palavra de Deus fala, em Neemias 4, abre a tua Bíblia em Neemias 4. Neemias 4:1 fala, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Eu quero que você pare nisso. Sabe, quando você se posiciona, o inimigo ele se levanta contra você. Toda vez que nós nos posicionamos, o inimigo se levanta. Muitas vezes as pessoas falam assim, Lucas, parece que a minha vida... antes de ser cristão, era mais tranquila, claro. Você estava cooperando com o inimigo. O que é você cooperar com o inimigo? É quando você não vive o teu propósito. Mas quando você está vivendo o propósito que Deus tem sobre a tua vida, você começa a incomodar o inimigo. Está comigo? Você começa a incomodar o inimigo começa agora a se levantar, porque ele sabe do teu futuro, ele sabe que o seu viver no propósito que Deus tem sobre a tua vida vai alcançar uma geração, vai alcançar pessoas, vai alcançar vidas. Deixa eu falar para você, Jesus não morreu cheio, Jesus morreu vazio. Para você deixar um legado, você precisa se esvaziar. E eu sinto que Deus está levantando sobre a God Provider, sobre a nossa igreja, uma geração que vai reconstruir os muros. Reconstruir os muros. Essa é a palavra que Deus tem falado no meu coração. É o tempo de reconstruir os muros. O muro da pureza, o muro, os muros da integridade. Sabe, reconstruir os muros. O mundo só tem voz porque a igreja se calou. E Deus está nesse momento nos posicionando para nós sermos a voz para a próxima geração. Não é sobre quatro paredes. Não é sobre bandeira. Eu amo a God Provider. Eu amo esse lugar. Eu amo porque esse lugar é um lugar que em todo momento ama a presença de Deus. Eu amo isso. Mas não é sobre isso. É sobre o reino de Deus que está dentro de nós. O reino de Deus que está dentro de nós. O reino de Deus, ele não cabe nas quatro paredes. É sobre você fazer discípulos por todas as nações. É sobre você cumprir a grande comissão. É sobre você ir pregar o evangelho. Eu sinto que Deus está levantando uma geração que irá mudar o percurso da próxima geração. Está comigo? Não se assuste. Aquilo que Deus irá fazer durante esse tempo. Eu sinto algo que vai acontecer dessa igreja. Mas não é sobre bandeira. É sobre ser modelo. É sobre ser referência. É sobre as pessoas verem e falar assim: uau, é possível. É possível. Gostou, entendendo, digo amém. É possível. Sabe qual é o mais interessante dessa história para mim? Os muros de Jerusalém ficaram destruídos por 140 anos. Eles tentaram reconstruir por 72 anos. Sabe, Neemias construiu por 52 dias, meu irmão. Deixa eu falar para você, quando você se posiciona sobre aquilo que Deus quer fazer, existe uma aceleração. Deus está nos acelerando. Deus está nos acelerando para um novo tempo sobre a nossa cidade. Deus está nos acelerando. Deus está nos movendo. Deus está nos movendo. Deus está nos movendo. Deus está nos movendo para essa estação. Deus está nos movendo. Deus está trazendo a geração de Jeremias. Deus está trazendo uma geração de Malaquias 4. Onde os pais voltarão os corações para os filhos voltarão para os pais. Deus está se movendo. Uma geração que não vai se prostrar. Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles não vão se prostrar. Você consegue entender 1 milhão de pessoas? Nabucodonosor falou: olha, construa uma estátua de ouro. Enquanto cantar, eu quero que vocês se prostrem. De repente lá, 1 milhão de pessoas. Imagina comigo, imagina, aquela galera toda de repente se prostra. E está lá. Nabucodonosor, eu acho que eles não entenderam. Eu acho que eles não entenderam. Eu falei: não, a gente entendeu, a gente não vai se prostrar. Ah, vocês não vão se prostrar? Não, nós não vamos se prostrar. Então beleza. Ele ficou tão furioso que você aumenta a fornalha 10 vezes mais. As pessoas que foram jogar aquele jovem na fornalha, eles foram consumidos. Mas eles não se prostraram. Eles não trocaram o eterno pelo momentâneo. Eles não se venderam pelo momento hypado. Você sabe quando todo mundo está indo para um lugar? Sabe aquele momento todo mundo está indo? Todo mundo está para um lugar. Não, eles não se venderam. Não se tocaram pelo evangelho que não custa nada. Pelo evangelho fácil. Pelo evangelho fast food. As coisas, às vezes, não se tocaram. Eles permaneceram. Eles permaneceram. Aí Nabuco, ele fala: ei, é impressão minha? Ou existe o quarto homem na fornalha? É impressão minha? Ou existe o quarto? É impressão minha? É, realmente existe o quarto. Sabe, muitas vezes nós só queremos ir para a fornalha quando nós vemos o quarto homem. Nós só queremos ir para a fornalha. Ele vai estar lá? Então, não, não. Muitas vezes você precisa ir para que Deus se revele de forma poderosa. Deus, ele se revela na fornalha. Eles não estavam preocupados. Não, se nós iremos morrer, tudo bem. Mas eu creio que Deus pode me livrar da fornalha. Sabe, Deus nesse momento, meu irmão, ele está te conduzindo para você ter encontros poderosos. Encontros que vão mudar a tua perspectiva. Que vai tirar você de um sistema religioso. onde você vai parar de vir para a igreja simplesmente para receber, mas agora você vai começar a vir para a igreja para dar. Onde você vai começar a ter encontros, onde Deus vai te dar visões, onde Deus vai te dar sonhos, onde Deus vai te dar a palavra para você se mover. Deus está tá levantando isso, levantando de uma forma tão poderosa. E tudo que nós precisamos é: Deus, eis-me aqui, envia-me, eu quero ser enviado. Deus, eis-me aqui, Jesus. Seu coração queima por Jesus. Por Jesus, cara. Jesus. Jesus. Sabe, na fase mais difícil da minha vida, na fase mais difícil da minha vida, eu tinha acabado de falar, na fase mais difícil da minha vida, eu estava orando, eu esperava minha esposa dormir para eu chorar. Os homens sabem o que eu estou falando. Dizendo: Deus, você esqueceu de mim. Deus, eu gastei a minha vida. Sabe que momento você tem uma conversa com Deus? Eu gastei a minha vida. Eu gastei a minha vida em te servir. Todas as minhas finanças foi plantado sobre essa cidade. Foi plantado de movimentos em movimento. Quantos movimentos? No final do movimento, o meu time já chegava assim sorrindo: é, Lucas, no... a conta não fechou. Fazer o quê? Pega lá da minha conta. Deus, eu estou passando por isso porque o Senhor está fazendo isso comigo. Quantas vezes? Eu me lembro que eu estava passando uma fase difícil, meu irmão. Eu lembro que essa fase era tão difícil que há 2 anos atrás eu prometi, eu falei: cara, eu vou honrar minha esposa, vou dar o melhor para ela, vou dar a melhor bolsa, vou dar tudo, tudo para ela, o melhor. Há 2 anos, 2 anos depois, eu falei assim: meu bem, o que que nós vamos fazer no casamento? Eu lembro que eu olhei o aplicativo do meu celular. Sabe quanto tinha lá? R$50. Eu disse: meu bem, a gente nunca jantou em casa. Vamos fazer uma coisa diferente hoje? Tem como fazer aquele macarrão gostoso? Sempre tive. Okay, vamos abrir aqui o vidro aqui. Começa a olhar para a cidade. Eu lembro desse dia. Aí de repente, mulher é uma bênção, sim ou não? Ela fez a comida. E de repente minha esposa chorando lá. O que que foi? Pelo amor de Deus, eu não me importo se você tem dinheiro ou não, mas olha o jeito que você tá. Eu tava de shortinho. É o aniversário do nosso casamento. A gente poderia comer um sanduíche, pelo amor de Deus. Eu falei assim: me levantei. Então, beleza, então. A gente foi parar lá no Paris 6. Eu tenho essa foto no Instagram, eu guardo essa foto. Essa foto é pra mim. Tinha uma sobremesa lá de R$30. Eu falei assim: meu bem, nada mais, nada menos. É só essa sobremesa. Ok? Uma aguinha, deixa eu ver aqui. Uma aguinha. Eu tenho essa foto, eu amo essa foto. Sabe por que muitas vezes nós precisamos olhar para as nossas guerras que nós já vencemos? Eu estou lá. A gente comeu, vamos tirar a foto. Eu estava todo bonitão, larguei. Aí o povo curtindo, lindos, maravilhosos. Gente, tem muita gente vivendo de fake no Instagram. E aquele dia foi interessante porque pela primeira vez eu conheci o Vaca Brava de verdade. Eu falei: meu bem, a gente nunca deu uma volta ao Vaca Brava, vamos dar uma volta ao Vaca Brava.
Eu lembro que depois daquela noite eu estava lá no meu quarto, eu estava chorando, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Deus? E no outro dia o telefone meu toca. Ei, Lucas, lembrei de você. Eu falei assim, amém, glória a Deus, eu também. Eu tinha esquecido de mim. Pois é, existe um emprego para você. E esse emprego, você vai ganhar 50. Tá bom para você? Aleluia! Tá maravilhoso, 50. Amém, pode chegar até 50. Amém por isso. Oh, meu Deus, 50? Meu Jesus. Glória a Deus, Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu a minha oração. Eu fui lá nas reuniões, todos os dias, lembrando todos os dias, todo feliz. Olha, você que vai dirigir essa empresa, porque não tem ninguém, você vai dirigir essa empresa. E você também vai ter porcentagem como dono dessa empresa. Você, amém, glória a Deus por isso. Amém, Jesus. E de repente, no quinto dia, a reunião final, eu sinto o Espírito Santo de Deus falando para mim: o que você está fazendo aí? É o capeta. O capeta está furioso. Eu sinto aquela paz. Sabe aquela paz que o Espírito de Deus gera? O que você está fazendo aí? Eu te chamei para a obra. Eu falei assim, mas e agora? Fala que você não vai aceitar. Eu falei assim, mas eu estou uma semana aqui com essa empresa. Fala que você não vai aceitar. De repente, eu chego na pessoa e falo assim, cara, talvez eu pareça loucura, mas que seja loucura, deixa eu falar. Eu não posso aceitar. Como assim? A gente passou uma semana aqui. Eu não posso aceitar, porque o Espírito Santo de Deus está me movendo para algo a mais. Sabe? Viver os planos de Deus sobre a sua vida vai custar tudo. Vai te custar. Porque é na tribulação que gera perseverança. É na perseverança que vai gerar um caráter aprovado. É um caráter aprovado que vai gerar uma esperança que nunca vai te decepcionar. Jesus é a esperança. Não sei você, mas eu estou disposto a gastar a minha vida amando Jesus, amando a Cristo, amando o seu propósito. Eu sinto nessa noite que Deus está levantando uma geração que ama Jesus acima de todas as coisas. Uma geração que está disposto a derramar, a perder o seu orgulho, a perder a sua vaidade. Importa que Ele cresça e eu diminua. Importa que Ele cresça e eu desapareça. Deus está levantando essa geração que irá expandir o reino de Deus sobre essa cidade, que irá expandir o reino, que irá expandir o reino de Deus na educação, que irá expandir o reino de Deus sobre a política, que irá expandir o reino de Deus sobre a economia. Deus está levantando essa geração que ama Jesus. Deus está te levantando nessa noite. Será que você nessa noite pode dizer: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eu não quero simplesmente ser uma pessoa que frequenta culto após culto. Eu preciso ter um senso de urgência. O senso de dizer: eu não posso ficar mais parado. Deus, se eu estou em feridas, Deus cura as minhas feridas. Você não sabe, eu vi muito escândalo na igreja. De falar para você, nada importa mais do que ver o reino de Deus avançar. Nada importa mais do que ver Jesus operar milagres. Deus está vindo com um mover de avivamento sobre essa cidade. Deus Deus quer fazer de novo. Deus quer fazer de novo.
Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.